Muito boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam todos bem-vindos ao trabalho de hoje, que traz um dos nossos principais dramaturgos, escritores, cronistas, o Nelson Rodrigues. Tinha uma gama de atuação considerável. Jornalista esportivo, ele gostava muito de futebol. E, recentemente, temos a publicação de uma parte muito grande das obras dele. Provavelmente, não toda, a extensão da produção intelectual do Nelson Rodrigues realmente é algo raro. Ele era um trabalhador e um trabalhador intenso, deixou uma produção intelectual muito grande. E, de certa maneira, Nelson Rodrigues, com um olhar peculiar, fotografou parte da nossa paisagem brasileira. Eram outros dias, ele escreveu muito a partir do final dos anos 50 até final dos anos 60, teve uma produção muito, muito grande. E hoje trago um dos textos conhecidos do Nelson Rodrigues, a partir desta obra, que é uma obra muito, muito extensa, O Melhor de Nelson Rodrigues, Teatro, Contos, Crônicas, da Record. Os autores, os editores dividiram em capítulos e subcapítulos, temas e subtemas. Teatro, a dramaturgia dele realmente era muito, muito extensa, né? Os contos dele, alguns muito conhecidos, como A Dama da Lotação, O Canalha, Os Noivos, A Divina Comédia, O Homem Fiel, vários desses contos do Nelson Rodrigues acabaram chegando à academia e fazem parte hoje não apenas do nosso folclore intelectual, mas da formação do povo brasileiro, né? Uma das opiniões sobre a nossa formação. Em toda a parte final da obra, eles abrem espaço para que o Nelson Rodrigues ali, para que ele fique documentado, muito do que ele falava a respeito da vida dele, da vida pessoal dele, como pai, como amigo, como cidadão, como alguém que, ao mesmo tempo que observa a vida, faz parte dela. E há textos muito bonitos, quando ele faz analogias com o futebol. Então, ele fala do nosso complexo de vira-latas. Ele diz que nós perdemos aquela Copa ganha no jogo contra o Uruguai. Precisávamos apenas de um empate, perdemos em pleno Maracanã. E ele escreve poucos dias antes do Brasil embarcar para a Escandinávia e se tornar campeão do mundo. E ele reflete sobre isso. Ele diz que só o que nos impediria naquele momento era exatamente uma imensa inferioridade que nós disfarçávamos de muitas maneiras. O Nelson Rodrigues era um homem de opiniões contundentes, agudas. Ele costumava chocar muitas vezes seus leitores. Era um outro Brasil. E o fato dele escrever daquela forma foi muito copiado. Muita gente seguiu os passos do Nelson Rodrigues, não apenas nos textos que ele nos deixou, nos textos jornalísticos, né? Ele tinha uma coluna no jornal, não apenas ali no linguajar dele, no estilo, na dramaturgia. Então ele fez escola. E o Nelson Rodrigues vai nos ajudar hoje nas histórias inspiradoras ao contar uma das páginas muito interessantes da recente música brasileira, da juventude brasileira. Hoje, muitos pais e avós ficam surpresos. acham que a internet é extremamente violenta, que você, ao acessar sites, ao acessar buscas, você se depara com situações que vão desde o constrangimento até a agressão aberta, injustificada, depoimentos sem maiores fundamentos, quase uma terra de ninguém. Só que o Nelson Rodrigues, nisso que vamos ver agora, faz com que pensemos, mas antes por acaso era muito diferente? Os nossos pais, os nossos avós, os nossos bisavós eram de fato pessoas cordadas, educadas, havia uma ordem no mundo de respeito, de reciprocidade, de alteridade que se perdeu com o tempo e hoje estamos vivendo talvez alguns momentos que mostram que erramos na educação, que perdemos o caminho. É isso que está acontecendo? Bem, vamos então ao texto e depois os senhores, à medida que vamos aprofundando, poderão cada um avaliar dentro da sua área o que acha sobre o que de fato está se passando, se há relação, se há um desdobramento, se há algo que poderia ser inclusive previsto e talvez erramos ao não tentar trabalhar certas questões e se há tempo de fazer isso, entre outras coisas. Ele inicia o texto dizendo assim: há aqueles que proclamam a razão da idade. Eu nada tenho a objetar. Que seja dado poder aos jovens, e que eles o exerçam, e que façam o mundo à sua imagem e semelhança. A meu ver, porém, chegou a hora de se falar também da jovem obtusidade, que ela existe como uma realidade concreta, que se pode apalpar, farejar, não há dúvida. Basta olhar e faremos a singela, a tranquila constatação visual. Sabem quando o Nelson Rodrigues escreve isso? Vocês podem ver pela idade de vocês, que idade vocês tinham no momento em que ele escreveu isso. O Nelson Rodrigues escreveu isso em setembro de 1968. É de lá que vem esse texto, que vai se tornar bem mais contundente nas próximas páginas. Então ele estava nos dizendo naquela ocasião sobre a jovem obtusidade, o caráter bruto, hostil, obtuso, né? Duro, rombudo, pouco inteligente da juventude. O que fazia o Nelson considerar assim? Quando hoje vocês ouvem falar os pais, os avós, eles contam isso? Contam que naquela época era horrível, que não havia educação, que as pessoas falavam palavrões. Aliás, ele tem até um texto aqui no qual ele fala especificamente sobre o palavrão. O título do texto é A Doença Infantil do Palavrão. Que ele diz que é uma geração de desbocados, que não sabe falar sem meter um palavrão no meio. 1968, não percam as contas, por favor. Bem, aí ele prossegue dizendo que existe, né, que basta a gente olhar ao redor e que verá isso. Depois ele prossegue nos dizendo: se me pedirem fatos sobre isso, eu direi imediatamente: vamos aos fatos. Sábado eu fiquei em casa. Fazia um frio cadavérico. Eu tenho um amigo que se refere ao frio em termos de julgamento moral. Algumas linhas para frente, ele prossegue dizendo: fiquei vendo televisão com três suéteres. Ia passar o tape do Festival da Canção. Não sei se não teria preferido alguma outra coisa, um bang-bang, mas vamos lá. Começa o festival com uma panorâmica da plateia. Verificou-se primeiro, ao primeiro olhar, que todo mundo lá era jovem. verificou só rapazes, só mocinhas, e é apavorante. No passado, era o inverso disso. O Brasil era uma paisagem de velhos. Nos bondes, só os velhos vinham sentados. Os jovens ficavam de fora, pendurados no balaustre. E as senhoras grávidas pediam para o filho nascer. O balaustre é aquela parte lateral, né, que você segura. E as senhoras grávidas pediam para o filho já nascer septuagenário e de guarda-chuva, como personagem de Gogol. Hoje, o velho tem vergonha de ser velho. Bom, aí ele prossegue colocando isso, né, de isso em 1968. Então, na geração dos anos 60, Nelson Rodrigues coloca que há uma reversão de alguns fatores, e um deles é esse, que passou a partir dali, parece que era ruim, feio, errado, nocivo você ser velho. Vamos prosseguir. Uma plateia sem coroas e ocupada por uma mocidade ululante e salubérrima. Imaginei que estaria ali a melhor juventude paulistana. E era de um óbvio e escandaloso a politização daqueles presentes. Sempre que uma letra fazia uma insinuação política, ou tinha um arroubo ideológico, ou rosnava para os Estados Unidos, a audiência vinha abaixo. Que passionárias eram as meninas! Lembro-me de uma que assim se manifestava, tirando os sapatos e batendo com os saltos, um no outro. Ninguém sabia se estava aplaudindo ou vaiando. Ah, os rapazes? Os rapazes cavalgavam as cadeiras e atiravam patadas como rútilos centauros. Mas todas essas impressões paisagísticas são secundárias, são irrelevantes. De um altíssimo patético foi a aparição do senhor Caetano Veloso. Ah, esqueci-me também de falar de Vandré. Seus versos tinham o seguinte título: de uma malícia, ou melhor dizendo, de uma ironia finíssima, para não dizer que eu não falei das flores. E realmente, para nosso pasmo, ele faz um artigo de fundo contra as flores. Até hoje ainda não descobri o que é que o nosso libertário propõe. E aí ele começa a fazer várias perguntas, várias interrogações em torno disso. Para aqueles que frequentam apenas recentemente as nossas oficinas, uma consideração filosófica. As oficinas trabalham conversações com os autores das mais diferentes escolas, das mais diferentes épocas, e não há uma restrição aqui se o autor é de direita, de esquerda ou de outros lugares. Somos filósofos e a conversação com a vida, com os pensadores, com os pensamentos, é o nosso ofício. Isso é ser filósofo. Não se trata de concordar, de discordar, mas de dialogar, né, que é a nossa arte. Então, hoje estamos vendo um autor que se coloca. O Nelson Rodrigues era abertamente anticomunista, né, nas próprias palavras dele, e isso às vezes transbordava nas páginas do jornal, mas também já vimos aqui autores que são socialistas, que defendem o contrário. Isso é filosofia, a conversarmos com os diferentes autores, ideias, e o nosso intuito aqui é mostrar que nos vários caminhos da humanidade há inspirações importantes, há lições importantes a aprendermos, não é? Estamos sempre aprendendo. É parte da caminhada filosófica. Bom, então ele prossegue, colocando isso, ele questiona muito o título da música do Geraldo Vandré, e aí ele retoma o Caetano Veloso, e ele diz assim: "Mas vejamos o senhor Caetano. Caetano Veloso, a vaia selvagem com que o receberam já me deu uma certa náusea de ser brasileiro, escreveu aqui o Nelson Rodrigues. Dirão os idiotas da objetividade que ele estava de salto alto, plumas, peruca, batom, etc., etc. Era um artista, de peruca ou não, era um artista. De plumas, mas era um artista. De salto alto que fosse, mas é um artista. Mas foi com uma monstruosa vaia. A menina que citei batia com os saltos dos sapatos em delírio. Era um concorrente que vinha ali cantar, simplesmente ele vinha cantar. Mas os jovens centauros não deixaram. Na minha casa, lembrei-me de uma velha solenidade nazista, a queima dos livros. Imaginei que, a qualquer momento, a guarda vermelha ia subir ao palco para queimar o próprio Caetano Veloso. Não me admiraria nada que no futuro os nossos jovens socialistas queimem poetas no meio da rua. Mas estou aqui fazendo uma defesa inútil de Caetano Veloso. Ninguém reage melhor do que ele mesmo. Quis cantar e esmagaram seu canto. A massa coral repetia em furiosa cadência uma obscenidade espantosa. Era o massacre de um artista. Um desesperado artista que se propunha a cantar a música É Proibido Proibir. Uma ironia imensa, não é? Tal qual aconteceu muitas vezes na história da humanidade, como na própria Grécia, que Atenas acaba condenando à morte seu maior ícone de defesa à liberdade e ao livre expressar, que foi Sócrates. Pois bem, ele prossegue então nos dizendo: a canção de Caetano Veloso era a flor que o nosso Vandré quer expulsar do seu horrendo paraíso socialista. Já nenhum telespectador suportava mais a humilhação que se transferia agora para as nossas casas. E a jovem massa insistia no refrão torpe. Súbito, os brios do artista se eriçaram mais que as cerdas bravas do javali. Ele começou a falar, era um apenas contra 1.500 pessoas, e um que dizia a sua feroz mensagem nos trajes mais impróprios para o seu rompante. Sim, ele estava de peruca, plumas, batom, salto, etc. E disse as verdades que estavam mudas. Sim, as verdades que precisavam ser ditas, urgentes, inadiáveis, santas verdades. Ainda bem que milhões de telespectadores as ouviram. Se eu bem me lembro, eis as palavras que Caetano Veloso disse. É isso a juventude? E vocês são políticos? Vocês querem o poder? Vocês não sabem nada, não entendem nada. Analfabetos em política e arte, se entendem de política, como entendem de música? Desgraçado é o Brasil. Então, depois de citar o Caetano Veloso, Nelson Rodrigues prossegue escrevendo. Eu não me lembro de tudo. Houve um momento em que Caetano Veloso comparou, e com exemplar justiça, as duas vergonhas. A vaia obscena e a invasão do Teatro Ruth Escobar. Naquela ocasião, depois do espetáculo de Roda Viva, uns 40 bandidos espancaram o elenco. Havia uma atriz grávida que gritou, estou grávida, e levou um chute na barriga. Foi pisada como uma flor do nosso Vandré. E dizia Caetano Veloso, vocês não são melhores, são iguaizinhos. Os idiotas da objetividade hão de perguntar, escreve ainda Nelson Rodrigues. E a peruca, e as plumas que ele usava, e o batom, e o salto alto? Eu responderia que qualquer um pode ter uma indignação a zolar. Quando morreu o autor de Germinal, Disse alguém à beira do túmulo: Zola foi um momento da consciência humana. No TAPE de sábado, nós tivemos, pela fúria de Caetano Veloso, um momento da consciência brasileira e vimos como a sua implacável lucidez acuou e bateu a jovem obtusidade. Esse texto foi escrito em 26 de setembro de 1968 por Delson Rodrigues no jornal O Globo do Rio. Alguns jovens não conhecem essa música, é proibido proibir, ela. E o tempo passou. O tempo passou, Caetano cantaria essa música em vários shows, concertos pelo mundo, e eu gostaria de encerrar o nosso trabalho de hoje mostrando a vocês. Vou partilhar a tela, um momento no show em que o Caetano Veloso fez 3 anos com os filhos dele, um momento muito bonito em que ele canta essa música, não mais aos gritos, para uma multidão que o recebeu de maneira enfurecida, não mais um testemunho de parte de uma geração, não é? Não, muitos certamente não concordariam com aquilo que se passava ali, como muitos hoje não concordam com a maneira hostil, dura e sem qualquer fundamentação maior com que muitos jovens, infelizmente sem saber, em muitos casos, acabam expondo, brigando, disseminando todo tipo de coisa sem considerar os efeitos trágicos que por vezes isso pode acontecer. Vamos ouvir então o Caetano Veloso com o encerramento do nosso trabalho de hoje.
A mãe da Virgem diz que não, e o anúncio da televisão estava escrito no portão, e o maestro ergueu desde além da porta ao porteiro sim, e eu digo não. As vidraças, louças, livros, sim.